Bom, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos então iniciar a reunião da Comissão de Orçamento e Finanças de 2 de junho de 2020, cuja ordem de trabalhos é extensa, mas presumo que, não obstante, não seja tão demorada quanto aparentemente poderia, parecer. Começamos com o ponto número 1, aprovação das atas 35 e 36, que foram tempestivamente distribuídas às senhoras e senhores deputados. Não havendo nenhum pedido de palavra sobre as mesmas, ponho-as à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Me cumpre agradecer. Entramos então na ordem de trabalhos propriamente dita, com o ponto 2, discussão e votação do parecer do, diz da, mas é obviamente do, projeto de lei 350-14 do PCP, que estabelece as medidas fiscais de apoio às micro, pequenas e médias empresas. O senhor, deputado Eduardo Teixeira é o seu relator. E a... Ah, já agora, senhor deputado, senhor deputado Fernando Anastácio, não se importa. Senhora deputada Mariana Mortágua, que eu cumprimento, e aproveito pelo facto de ter chegado imediatamente após a aprovação das atas. Se tem alguma objeção às atas, ou posso dar como voto favorável? Pronto, então está aprovado por unanimidade as atas. E agora sim, senhor deputado Eduardo Teixeira, dá-lhe a palavra para a apresentação do relatório. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma iniciativa apresentada pelo Partido Comunista, a quem nós saudamos. E que estabelece medidas fiscais de apoio às pequenas e micro e médias empresas. A iniciativa deu entrada no passado dia 29 de abril, e, portanto, foi logo admitida. Vai a plenário na Assembleia da República na próxima quinta-feira, dia 4 de junho, juntamente com outras propostas que têm a ver, mais cinco projetos de lei que têm a ver com apoio à economia e questões que derivam do ponto de vista fiscal. No fundo, neste em concreto, o Partido Comunista pretende criar, através de três medidas de caráter fiscal, uma que tem a ver com a suspensão do pagamento por conta em sede de IRC, uma segunda que tem a ver com a possibilidade das pequenas e médias empresas reembolsar integralmente por parte do pagamento especial por conta, portanto, o PEC, que foi deduzido entre 2014 e 2019. E uma terceira reivindicação no projeto de lei que estabelece um prazo máximo de 15 dias para a efetivação do reembolso do imposto quando o resultado de retenção na fonte de pagamento por conta. E, portanto, a nota técnica elaborada também pelos serviços da Assembleia da República apresenta uma análise, um enquadramento jurídico e um enquadramento no plano também da União Europeia, incluindo legislação comparada com vários países, em especial com Espanha e com Itália. Há uma conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e um cumprimento da lei de quanto à iniciativa apresentada. E perante isto, há, como disse também, algumas iniciativas legislativas e petições que ainda estão pendentes sobre matéria conexa e que se identificaram e que estão no relatório. Cinco iniciativas de proposta de lei. Mas é somente esta que está em apreciação e que, na nossa opinião, reservando, como é lógico, os grupos parlamentares a sua posição para debate em plenário sobre esta matéria, entendemos que está em condições para seguir e reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. E, portanto, é esta a nossa apresentação como relator deste assunto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Está à consideração do plenário a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Duarte Alves. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o relator, agradecer o parecer, que é de facto factual, e relativamente à matéria em concreto, teremos plenário na quinta-feira para discutir, mas, portanto, deixar este palavra de apreço pela elaboração do parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Punho então à votação o parecer do Sr. Deputado Eduardo Teixeira relativamente ao projeto de de lei 350-14, primeiro do PCP. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Cumprimento o Sr. Deputado Eduardo Teixeira também por isso. Ponto número 3, discussão e votação do parecer, outra vez, projeto de lei 367-14 do PSD, que suspende os artigos 16 e 40 da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, por forma a dotar as regiões autónomas de todos os meios financeiros possíveis para fazer face aos efeitos da pandemia da doença Covid-19. E a autora do referido parecer é a Sra. Deputada Mariana Mortágua, a quem cumprimento e concedo a palavra. Faça-se, Sra. Deputada.
Parece, Presidente, o projeto de lei do PSD, que tem o número 377, tem um objeto bastante simples, visa suspender os artigos 16º e o artigo 40, que dizem respeito à norma de equilíbrio orçamental e os limites à dívida regional, respectivamente, constantes da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, e o objetivo é que, tendo em conta os custos acrescidos no combate à pandemia Covid e decorrente da declaração do estado de emergência, que as regiões autónomas possam incorrer a maior despesa e aumentar os seus limites de dívida sem que lhes sejam aplicadas as sanções previstas no artigo 45 da Lei das Finanças das Regiões Autónomas. E por isso este é o objeto do projeto. A nota técnica tem duas informações que podem talvez ser relevantes. A primeira é que este projeto viola a Lei Travão, porque prevê a sua publicação no dia seguinte, ou a entrada em vigor no dia seguinte à publicação. Os serviços dizem com razão é que a Lei Travão nunca foi impeditiva de projetos serem discutidos ou votados em plenário e, portanto, há precedentes nesse respeito, e que foi também aprovado um regime semelhante, embora mais restritivo, para as autarquias, nomeadamente através da Lei 4B de 2020, que isentou as despesas relacionadas com o combate ao surto dos limites de endividamento das autarquias. De resto, o projeto cumpre todos os requisitos constitucionais e regimentais. Ele será discutido, eu penso que no relatório não inclui isso, agora estava a rever, ele será discutido com outras duas iniciativas, o projeto de lei 378, cujo parecer será agora também discutido de seguida, de remissão, mas eu acho que na verdade é suspensão do pagamento dos encargos decorrentes do empréstimo do PAEF à Região Autónoma da Madeira, e do projeto 408 do CDS, que também diz respeito à suspensão dos artigos 16º e o artigo 40 da Lei das Finanças Regionais. E é tudo o que tenho a dizer sobre este projeto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Registro um pedido de palavra da Sra. Deputada do PSD, da Madeira, Sara Madureira da Costa. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento especial para a senhora deputada relatora, agradecer aqui o trabalho que fez no seu relatório e chamar a atenção dos senhores deputados que integram esta comissão da importância que este diploma tem para a Região Autónoma da Madeira. Houve aqui todo um trabalho que foi levado a cabo desde o início da pandemia pelo Governo Regional junto do Governo da República para que esta situação fosse resolvida. O PSD também questionou logo de imediato quando surgia a questão do Covid-19 e alertou que era o Primeiro-Ministro, que era o Ministro das Finanças, para a necessidade de haver um regime excepcional para o endividamento, como aqui a senhora deputada Mortágua referiu. Foi o que o Governo decidiu fazer em março em relação às autarquias locais. No entanto, tal nunca veio a acontecer em relação às regiões autónomas, apesar de, desde a primeira hora, o Governo Regional ter sempre solicitado esta solução e este pedido de ajuda, de solidariedade para, ao fim e ao cabo, não estamos a pedir mais do que uma simples autorização para a suspensão da lei das finanças regionais para que a região autónoma da Madeira possa contrair um empréstimo de cerca de 300 milhões de euros. E esta matéria é uma matéria muito importante porque até à data de hoje todos os apoios que têm sido prestados às famílias e às empresas madeirenses têm sido suportados exclusivamente da parte do orçamento regional. E obviamente que nós precisamos, como também as autarquias precisaram, de suspender e de ter um endividamento excepcional para fazer face a uma situação de emergência que é a situação do Covid-19. E, portanto, independentemente de alguma tecnicidade que possa ser colocada agora em causa, achamos que este pedido de ajuda, este pedido de solidariedade, que já devia ter sido concretizado pelo menos desde março, quando o Governo resolveu o problema das autarquias locais, é urgente ser aprovado esta semana na Assembleia da República e deixamos para a especialidade e eventuais pormenores que possam ser aperfeiçoados em relação ao diploma, mas acho que o objetivo e o propósito é realmente urgente, porque já estamos há mais de 3 meses a aguardar por uma resposta do Governo que não chegou e neste momento precisamos realmente de ter esta possibilidade para, no imediato, avançar com, com uma continuação de medidas de apoio às famílias e às empresas madeirenses para fazer face ao Covid-19. E, portanto, daí o meu apelo e o meu alerta em relação à necessidade de esta semana se conseguir uma larga aprovação, quer deste diploma, quer do diploma que a seguir teremos a oportunidade de discutir, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. A palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Cília Meireles. Faça favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, eu queria só aproveitar esta ocasião para cumprimentar a Sra. Relatora e também para dizer, porque o CDS tem uma iniciativa conexa que vai ser discutida com estas, para relembrar os senhores deputados que infelizmente já houve uma iniciativa do CDS, um projeto de resolução, precisamente para haver respeito pela Lei Travão, recomendando ao Governo que fizesse isto mesmo que fez para as autarquias locais e com caráter absolutamente excepcional, que lamentavelmente foi chumbada. E, portanto, dizer que é com grande agrado que vemos agora que estas iniciativas poderão reunir um maior consenso do que esta mesma do CDS, exatamente com o mesmo objeto, reuniam então e cumprindo a Lei Travão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cira Meireles. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando Anastácio. Faça o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, queria em primeiro lugar cumprimentar também a relatora e relativamente às questões que estão aqui em apreço, obviamente não é a intenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista fazer hoje aqui nesta comissão a discussão de mérito sobre as iniciativas em causa. Já foi feito, de facto, no próprio parecer, uma referência, e, portanto, vou-me inibir de fazer essas apreciações, vou deixar isso, obviamente, para o debate que terá que acontecer no sítio certo, no plenário. Contudo, já foi feita aqui uma referência, precisamente, aliás, pela deputada Mariana Mortágua, relativamente à questão da Lei Travão, sem prejuízo dos precedentes, nunca, de facto, é demais salientar que isso é um óbice, em concreto, portanto, à aplicação e aos efeitos financeiros da mesma norma. Com certeza que todos faremos um esforço para encontrar as soluções mais equilibradas e possíveis, mas que respeitem, obviamente, também as leis da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, PCP. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas também para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora. Dizer que esta matéria é, de facto, uma matéria de grande importância perante uma situação extraordinária como aquela que estamos a viver. Naturalmente, reservaremos a nossa posição para uma discussão em plenário e dizer, relativamente à questão da Lei Travão, que isso nunca foi impedimento para que um projeto de lei não fosse discutido. E depois, se for aprovado no processo de especialidade, pode sempre ser corrigido através da alteração da entrada em vigor, que, neste caso, até nem seria muito problemática, visto que teremos um processo orçamental muito em breve. Portanto, do nosso ponto de vista, manteremos essa posição depois para plenário, mas dizer que estamos de acordo com as conclusões do parecer.
Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que vou colocar à votação o parecer da Sra. Deputada Mariana Mortágua relativamente ao projeto de lei 377-14 do PSD. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Cumprimento a Sra. Deputada Relatora e passo de imediato a discussão e votação do parecer, novamente, do projeto Lei 368-14 do PSC, remissão à Região Autónoma da Madeira do pagamento dos encargos decorrentes do empréstimo PAEF, por forma a dotar a região de todos os meios financeiros possíveis para fazer face aos efeitos da pandemia da doença Covid-19. E o autor do parecer é o Sr. Deputado António Gameiro, a quem de imediato concedo a palavra, depois de o cumprimentar. Sr. Deputado, a palavra é sua.
Obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros Srs. Deputados, de facto, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou na Assembleia da República, no dia 13 de maio, este projeto de lei 378-14, tendente à suspensão do pagamento dos encargos decorrentes do empréstimo do PAEF pela Região Autónoma da Madeira e por forma a dotar a região de todos os meios financeiros possíveis para fazer face aos efeitos da pandemia da doença Covid-19. A iniciativa não suscita qualquer questão relativamente ao cumprimento da lei formulário. Ela é justificada pelos impactos que a nível social, empresarial, económico e financeiro decorrem dessa mesma pandemia e justificam-se pela imposição que cabe ao Governo Regional da Madeira na implementação de medidas excepcionais de apoio tendentes à recuperação de rendimento das famílias e das empresas madeirenses, bem como da dinamização da atividade económica e social da região. No fundo, aquilo que se propõe é que o Governo acabe de formalizar legalmente a suspensão dos pagamentos semestrais a 27 de julho de 2020, 27 de janeiro de 2021 e 27 de julho de 2021, de capital e juros e demais condições decorrentes do contrato de empréstimo em vigor celebrado entre a Região Autónoma de Madeira e o Estado Português em janeiro de 2012 e depois alterado posteriormente por aditamentos sucessivos, o último dos quais ocorreu em setembro de 2019, e também, ao mesmo tempo, o plano de pagamento das parcelas de capital e juros e demais condições suspensos nos termos do número 1 e que é retomado no dia 27 de janeiro de 2022. Estendida automaticamente por 3 prestações semestrais, para além da data estabelecida para a duração máxima do contrato. No fundo, temos aqui uma renegociação de dívida que justifica muito pela situação do Covid-19. A Assembleia, por via do Sr. Presidente, promoveu a audição dos órgãos do Governo próprios das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, recolheu a 26 de maio o parecer favorável do Governo Regional da Madeira. O deputado relator exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião e, portanto, penso que o parecer sobre este projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido no plenário. Portanto, disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Passo a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do Partido Social Democrata. Pede a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Deputado Relator e agradecer as suas considerações no seu parecer. Chamar também novamente a atenção para a importância do diploma que agora estamos a discutir. Também dizer que há mais de 3 meses que foi solicitada também este pedido de ajuda ao Governo da República e até à data não houve qualquer resposta. E também estranhar que algo que é imperceptível para quem reside numa região autónoma, que não se consegue, nenhuma aderência, nenhum Porto Santense consegue perceber como é que o Governo da República tem vindo a conceder durante este estado de calamidade moratórias às famílias, às empresas, todas as partes do país e não dá uma resposta idêntica para uma região autónoma. O que nós estamos neste momento aqui a pedir e procedemos a uma alteração do texto e estamos abertos, obviamente, na especialidade para melhorar e para aceitar outros textos que os grupos parlamentares assim o entendam, mas o propósito e o objetivo que tem que ser cumprido é conceder uma moratória e é conceder a suspensão que vem aqui solicitada das 3 próximas prestações deste empréstimo que a região quer pagar, mas quer também poder utilizar esta folga financeira que é fundamental destas 3 prestações e canalizá-las para o apoio emergente às famílias e às empresas para fazer face ao Covid. E, portanto, para dizer que também não quero acreditar que este diploma não venha a colher também um largo consenso esta semana, uma vez que ninguém conseguirá perceber como é que, depois de 3 meses de ausência de resposta da parte do Governo da República em relação a uma região do território nacional, não se conceda também uma moratória ao empréstimo de uma região autónoma que tanto é necessário nesta altura para fazer face ao Covid-19.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Não tenho mais nenhum pedido de palavra, pelo que passamos à votação do parecer do Sr. Deputado António Gameiro relativo ao projeto de lei 378-14 do PSD. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado António Gameiro por isso. E passamos ao ponto 5. Perdão. Discussão e votação. Na especialidade da proposta de lei 1.14 do Governo, aprova o novo regime jurídico da Constituição e funcionamento dos fundos de pensões e entidades gestoras dos fundos de pensões, transpondo a diretiva número 2016-2341. Deu entrada uma proposta de alteração do grupo parlamentar do PSD. E se não houvesse objeções, eu tencionava dar a palavra, obviamente, ao grupo parlamentar do PSD, se ele quiser fazer uso para sumariamente referir as razões da proposta de alteração. E depois votaríamos, em princípio, nos termos, aliás, do regimento, as propostas de alteração, e depois, em função disso, o texto que daí resultar. E, portanto, sem mais delongas, uma vez que não registro nenhuma objeção a esta metodologia, dava a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira para apresentar as propostas de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático. Faço-lhe, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, trata-se de uma proposta de lei que é logo a primeira da presente legislatura e que oriunda do Governo, e que é, de facto, de grande importância, porque é relativa à atividade e à supervisão das instituições na realização do plano de fundos profissionais, mas que têm tendência na atividade seguradora, na atividade dos fundos de investimento, dos fundos de capital de risco, nos seguradores, e, portanto, é um diploma importante e que, conforme já tínhamos dito na discussão, na generalidade, deveria ter entrado em vigor, e portanto em 2019, mas que teve cá na Assembleia da República, mas que depois não foi possível ser consequente. E portanto nós o que tínhamos defendido na Comissão na Especialidade era que deveríamos ouvir várias entidades, e portanto foi na soma das várias entidades que fomos ouvindo de forma física, que tiveram na Assembleia, como a SF, que passa a ser o regulador neste setor, e também a CMVM de forma escrita, mas outras entidades que terão tendência de forma direta nesta matéria, e pareceu-nos que havia aqui alguns contributos que eram importantes estarem introduzidos neste projeto de lei, nomeadamente a questão dos contributos que nos eram propostos pela ESF. A ESF fez-nos vários contributos. Consideramos que nem todos serão possíveis, porque isso poderia alterar até a própria, não só a Diretiva Europeia, mas também a questão da própria vontade do Governo em algumas matérias que eram importantes na operacionalização desta matéria tão importante como são os fundos de várias índoles, mas há aqui 11 propostas que consideramos que eram importantes. Há aqui uma proposta dentro das propostas que a ESF nos propõe, que é também reivindicação da APFIP, que é no artigo 24, e é uma proposta idêntica, que é uma alteração ao regime jurídico. A CMVM faz-nos também uma proposta que entendemos por à consideração da Comissão, que é a alteração do artigo 122, e, portanto, quando falamos da SF, da CMVM, falamos dos futuros reguladores nesta matéria. Quando falamos da APFIP, falamos de uma das entidades que tutela parte da matéria em causa, da atividade que está inerente aos fundos de investimento, aos fundos de pensões e aos fundos de capital de risco. Há uma questão mais política que deriva não só do contributo que o GT deu em sede da propositura do Governo, mas também a esta Comissão diretamente, que tinha a ver com gostavam que apenas e só os sindicatos entrassem no acompanhamento desta matéria dos fundos de investimento. Houve outra entidade que nos escreveu, a todos, à Comissão, que é a Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores das Empresas do Setor Bancário, mas o setor bancário é só e apenas uma das atividades ligadas aos fundos de pensões, são várias, que gostava também de estar nesta comissão de acompanhamento que já tem alguns eleitos diretamente. E, portanto, a nossa proposta vai aqui no sentido das duas propostas, quer das Comissões de Trabalhadores, quer da Central Sindical, de introduzir aqui um elemento de cada uma das Comissões de Trabalhadores. Eles propunham dois, eu acho que não é execuível, mas proponho um, nós propomos um, e depois a UGT propõe a introdução dos sindicatos e a Comissão de Trabalhadores, as Comissões de Trabalhadores propõem os dois maiores sindicatos de cada um dos setores de atividade. E desta forma propusemos isto, fruto, como disse, de todos os contributos que nos foram entregues. Portanto, é uma matéria que eu acho importante, transversal aos partidos, mas para isso não há aqui ideologia, apenas e só propostas que são feitas e que do trabalho que foi feito nesta comissão, de ouvir as várias entidades, e que estamos disponíveis para ouvir as vossas opiniões, porque, como disse do início e terminando, são assuntos importantes e assuntos que, nomeadamente a ASF, fez esta comissão várias propostas de alteração, mas que nós só contemplamos e propusemos nós. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. A palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Senhor
Presidente, Srs. Deputados, portanto, relativamente, acompanho portanto, a generalidade da apresentação que foi feita, nomeadamente tendo em consideração que esta proposta mereceu um amplo trabalho de consultas, audições e, portanto, e obviamente houve aqui um conjunto de contributos que, na nossa perspectiva, podem trazer uma melhoria efetiva da proposta. O Partido Social Democrata consubstanciou muito deles nas propostas de alteração que apresentou, e o Partido Socialista, sobre esta matéria, sem procurar aqui estar a sobrepor-se e fazer igual, portanto, não nos fazia muito sentido, estamos na generalidade, vamos acompanhar na generalidade as propostas de alteração que o grupo do Partido Social Democrata está a apresentar. Há dois pontos que não concordamos, e, portanto, diante já isto, só por uma questão de facilitar eventualmente a metodologia de que o Sr. Presidente irá implementar para a votação disto, que são concretamente, relativamente na PPL, o artigo 5º, número 3, e o artigo 38, número 1. Portanto, são onde não votaremos a favor da proposta de alteração. Se isso ajudar, e antecipando desde logo qual é o nosso sentido de voto sobre esta matéria, se isto ajudar sobre, para a metodologia de voto, perfeitamente disponíveis para votar até na globalidade, se não houver outros partidos que tenham entendimentos diferentes sobre isto, votar na globalidade as alterações propostas e depois, em conformidade, a proposta, com exceção destes dois pontos, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Não registro mais nenhum pedido de palavra sobre as propostas. De qualquer maneira, sobre esta sugestão do Sr. Deputado Fernando Anastácio, se não houvesse objeções, faríamos isto. Quer dizer, o Sr. Deputado Fernando Anastácio refere que, relativamente às propostas de alteração, adiantou que as votará favoravelmente, à exceção de duas, e, portanto, poria a votação as propostas de alteração divididas em duas, ou seja, ok. Pronto, certíssimo. Por isso é que eu perguntei se havia mais algum pedido de pronúncia sobre a matéria. Mas não havendo assim, votamos uma a uma. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Apenas para dizer que o PCP votará contra todos os artigos da PPL, tendo em conta que estamos em geral, votámos contra na generalidade, e portanto estamos contra este caminho de liberalização dos fundos de pensões e de tornar os fundos de pensões um produto financeiro banal. E, portanto, votamos contra a diretiva no Parlamento Europeu, votamos contra a PPL na generalidade e votaremos contra os artigos da PPL. Relativamente às propostas do PSD, o critério será o mesmo, a não ser em alguns artigos. Portanto, eu penso que se calhar mais vale seguirmos o...
Vota-se
a proposta. Acho que é melhor ir seguindo aqui isto e depois vermos o que é que se pode acelerar.
Pronto. Se não registro mais nenhum pedido de palavra, portanto, votaríamos primeiro as propostas de alteração uma a uma e depois votaríamos o articulado, sendo certo que o PCP já adiantou o sentido de voto relativamente a todas elas. Mas, portanto, assim sendo, começamos com a proposta... O Sr. Deputado Fernando já está a pegar no guião, se calhar seria mais fácil pegar na proposta da... Exato, nas propostas de alteração. Exato, pronto. Então, se me acompanhar, o Partido Social Democrata apresenta uma proposta de alteração a 4 artigos do articulado e a 13 do anexo, certo? Só para... Pronto, então vamos votar um a um, mas de qualquer maneira ficamos com isso. A proposta de alteração do PSD ao artigo 1º do articulado, ao número 3, melhor dito, artigo 1º... peço desculpa? Não ouvi. Ao número 3 do artigo 1º, quem vota a favor da proposta de alteração? PS, todos, está aprovado por unanimidade. Há um aditamento, o artigo 2º-A, do que o PSD apresenta. Quem vota a favor? Por unanimidade também. Há um artigo 174-A, portanto, um aditamento também. Peço desculpa. Peço desculpa, sim, exatamente. É o 174-A, portanto, presumo que já está votado por unanimidade. Temos um artigo 5º, disposições transitórias, o número 3 do artigo 5º. Quem vota contra? Contra Bloco, PCP, Iniciativa Liberal e PS. Não, então vou repetir. Quem vota contra o artigo PS, Bloco e PCP? Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? CDS, Iniciativa Liberal e PSD. Está rejeitado. Agora, relativamente ao anexo, portanto, os próximos artigos constam do anexo. O artigo 24, número 7, quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? Não há abstenção, portanto, está aprovado com os votos dos demais. Agora, o artigo 30 tem três alterações. Se não me pedirem para desagregar, eu ia pô-las à votação conjuntamente, as alterações ao artigo 30. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? Não há abstenções. Estão aprovados nos mesmos termos anteriores. Relativamente ao artigo 31, há uma alteração ao número 6 e ao número 8. Quem vota contra? Bloco de Esquerda e PCP. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado nos mesmos termos. Agora, ao número 5 do artigo 32, quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado. Artigo 38, presumo que, como está a bolo, será a epígrafe e o número 1. Quem vota contra? PCP, Bloco e PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Portanto, está rejeitado com os votos a favor do CDS, PSD e Iniciativa Liberal. Mas está rejeitado. Artigo 73, número 1, a linha B. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado. O artigo 88-A, os 1 e 2, quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O artigo 97, número 2, e corpo do número 2 e número 3, quem vota contra? Bloco e PCP. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado. O artigo 122, número 2, quem vota contra? Bloco e PCP. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado. O artigo 137, número 6, e, portanto, a consequência é o anterior número 6 passar a 7, portanto, 137, número 6, quem vota contra, bloco, quem se abstém, PCP, quem vota a favor, todos os demais, está aprovado. O artigo 138, que altera o número 5, A, D, E e F, pode ir até ao fim? Pode ir até ao deputado Fernando Anastácio? Pode? Então, o artigo 138, 157 e 170, as propostas de alteração do PSD, vamos votá-las conjuntamente. Quem vota contra? Bloco e PCP. Quem se abstém? Não há abstenções? Estão aprovados. Agora, cumpre-vos votar o resto dos artigos na especialidade, portanto, todos estes que não mereceram proposta de alteração. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? Não há abstenções? Estão, abstenção do CDS. E, portanto, estão aprovados. Voto a favor do PSC. Estão aprovados. Portanto, concluímos a especialidade da proposta de lei 114. Cumpre-me agradecer a celeridade e a compreensão das senhoras e senhores deputados. Passamos ao ponto número 6, que compete ao... Compete ao grupo parlamentar do PS indicar parecer para o projeto de lei 394 CDS, nomeação dos membros de entidades administrativas independentes. Sr. Deputado Fernando Anastácio, se puder já indicar. Senhoras e senhores deputados, eu repetirei isto nos outros assuntos, mas uma vez que é pertinente fazê-lo agora, nós teremos uma reunião da Comissão de Orçamento e Finanças na segunda-feira após o plenário, precisamente porque um dos diplomas que vai ser votado ou discutido e votado no plenário da manhã do dia seguinte, de terça de manhã, é este e, portanto, terá que ser aprovado o relatório. Antes, portanto, na segunda-feira após o plenário. Sr. Deputado Fernando Anastácio?
Facilitar, como este assunto está conexo até com outro diploma.
Pois está.
Portanto, nós indicaríamos.
O deputado João Paulo Correia. Exato, o tema é o mesmo, certo. Pronto. Portanto, na segunda-feira após o plenário reuniremos para votar o.
Segunda-feira depois do plenário.
Voltarei nos outros assuntos, mas já ficamos com este. Cumpre-nos agora, entramos agora entre o ponto 7 e 14, a definição da metodologia de apreciação na especialidade de uma série de propostas. A proposta de lei 1614, proponho, a menos que haja alguma sugestão, não proponho nenhum grupo de trabalho, portanto, as consultas ordinárias, portanto, se alguém quiser... Não, vamos entrar agora até o ponto 14, são as metodologias de propostas de especialidade. Portanto, fixar um prazo para a apresentação de entidades a ouvir. Sr. Deputado Fernando Anastácio, se tiver alguma sugestão.
Sr. Presidente, da própria iniciativa legislativa já estão elencados um conjunto de entidades a ouvir muito significativo, até que resultam de não terem sido ouvidas na fase da preparação da própria PPL. E, portanto, do conjunto, elas são, de facto, imensas. Sem prejuízo que algum grupo parlamentar, obviamente, ainda entendesse acrescentar alguma outra que não esteja lá considerada e que se justifique, e sem prejuízo disso, e obviamente sem prejuízo da fixação de um prazo para o efeito, eu acho que podíamos dar já aqui alguns passos no sentido de organizarmos o trabalho relativamente a esta iniciativa, porque me parece, considerando os tempos que vamos ter aqui, que vão... Exatamente. Considerando os tempos que vamos ter a curto prazo, que passam pelo orçamento, pela questão da discussão do orçamento suplementar e, portanto, que vai cair nesta comissão, sem prejuízo que eu sei de algumas, compreendo as dificuldades que alguns partidos possam ter também na questão dos grupos de trabalho, esta é nitidamente uma das situações que justificaria, salvaguardando alguma das audições que podemos também sinalizar, que nós possamos entender que deviam ser feitas na Comissão, mas era das sugestões dos casos concretos onde um grupo de trabalho ajudaria bastante o nosso trabalho parlamentar, mas deixa à consideração dos demais grupos parlamentares.
Mais... Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Talvez esteja a falar cedo demais, mas o Sr. Presidente falou que íamos entrar na definição de metodologia dos pontos 7 a 14. Há pelo menos aqui um, que é o 12, que nos diz respeito e que já foi a plenário. Sabe, e eu não sei se é caso único.
Foi um lapso. Não, é um lapso.
Então exato. Fica esclarecido.
Já foi votado e já foi reprovado. Sim.
Aproveito para sublinhar uma coisa que o deputado Fernando Anastácio, reconhecendo os méritos que grupos de trabalho podem ter em casos como este, que estamos a discutir no ponto 7 e da transposição da diretiva, de facto coloca uma exigência enorme do ponto de vista de disponibilidade dos grupos mais pequenos, mas que, enfim, vergar-nos-emos aqui à vontade da maioria, obviamente, no sentido de também tornar as audições muitíssimo mais cirúrgicas e ao ponto que levantem efetivas dúvidas na transposição da diretiva, para não desperdiçarmos demasiado tempo também com isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, transmitir a concordância que se fosse criado um grupo de trabalho para análise desta proposta, que fosse estabelecido um prazo até quinta ou sexta-feira desta semana, de 48 horas, que os grupos parlamentares pudessem acrescentar à lista de entidades. E porventura, concordo que quer da lista que está indicada, quer das sugestões que venham a acrescentar, que as pessoas sinalizem aquelas que achavam que têm que ser presenciais. E todas as outras podíamos limitar-nos a aparecer por escrito. E assim facilitava a vida de todos nós.
Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estou de acordo com o que foi agora dito pelo Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Eu penso que primeiro temos que definir exatamente que entidades é que vamos ouvir presencialmente, porque parece-me que só é justificado formar-se um grupo de trabalho se houver um grande conjunto de audições presenciais. Se nós chegarmos à conclusão que o conjunto de audições, ou seja, de pedidos para ser escrito, é suficiente para a nossa análise, ou que precisamos de ouvir duas ou três entidades, não sei se justifica sinceramente a criação de um grupo de trabalho. E aqui não é tanto a questão dos grupos pequenos ou maiores, é se vamos ouvir três ou quatro entidades, podemos formar um grupo de trabalho, mas quer dizer, isso depois também prolonga, pode correr o risco de prolongar aqui o processo. E, portanto, penso que antes de decidirmos se queremos ou não um grupo de trabalho, temos que decidir que entidades é que queremos ouvir presencialmente. Penso que essa é a discussão então, montante da discussão do grupo de trabalho.
Penso que podemos acordar no seguinte, a contento de todos, ou pelo menos acolhendo as sugestões de todos. A mesa vai dar um prazo que começará a contar impreterivelmente a partir do final deste reunião, 48 horas, portanto até a quinta, para acrescentar, portanto, se é para reiterar, não vale a pena, já estão elencadas, acrescentar eventuais entidades a ouvir no âmbito desta proposta e na próxima reunião, a de segunda-feira, além da votação da votação dos pareceres, decidiremos em função disso se há um grupo de trabalho. Na segunda-feira, após o plenário, temos que reunir para aprovar os pareceres que vão ser dos projetos que vão ser discutidos na terça de manhã. Portanto, aliás, o Sr. Deputado João Paulo Correia ficou. Portanto, como vamos reunir, já temos fechado as entidades a ouvir e, portanto, decidiremos então se vale a pena um grupo de trabalho ou não. E, portanto, não havendo objeções, portanto, fazemos isso.
Só uma pergunta. Que entidades é que já estão... Há alguma entidade que já esteja consensualizada que se vai ouvir presencialmente?
Nós, entre aspas, herdámos este dossiê da primeira comissão e a primeira comissão já tem elencados uma série de entidades. Não, nenhuma. Portanto, podem ser todas por escrito, a menos que até lá sinalize que alguma daquelas é para ser ouvida presencialmente ou que acrescente alguma presencialmente. Pronto.
Então fica também consignado que, para além de se quisermos editar, também pronunciamos sobre a metodologia se são ouvidas daquelas, se é preferido ou que é representado.
Clarifiquemos, portanto, aos grupos e aos DURPs, a mesa solicita duas coisas. No prazo de 48 horas, aditem as entidades que entendam, sendo que, aditando, se for o caso, refiram que a audição é presencial, e relativamente às já constantes, façam menção de que algumas daquelas devem ser presencial, porque interpretarei que não havendo essa menção são todas por escrito. Certo?
Okay.
Pronto. Portanto, constará da hora em trabalhos de segunda-feira também esta questão. Passamos agora ao ponto número 8. Mas definição da metodologia de apreciação do projeto de resolução, mas o Chega não está cá, portanto, para saber se era plenário ou se é comissão, portanto, é uma prerrogativa do próprio. Passamos ao ponto 9, Bloco de Esquerda, definição da metodologia de apreciação do projeto de resolução 313, que recomenda ao Governo não transfira mais verbas para o Fundo de Resolução com vista à injeção de capital do novo banco até que a auditoria às suas contas esteja concluída. A senhora deputada faz um sinal que eu posso interpretar como sendo na comissão. Muito obrigado, senhora deputada. Será na comissão. Ponto número 10. O PAN enviou já um e-mail a dizer que pretende que seja em plenário, portanto, não será na comissão. Ponto 11. Vale o mesmo para a outra, portanto, o Chega também não está, é uma prerrogativa do proponente. O ponto 12, como há pouco referi, é um lapso, trata-se de um projeto de resolução que, entretanto, foi agendado, discutido e já votado, portanto. O ponto 13 também é do Chega, portanto, prejudicado neste momento por ausência do proponente. E, finalmente, o Partido Comunista Português indicar-nos a, relativamente ao projeto de resolução 471, que recomenda ao Governo a reversão da alienação do novo banco, a sua transferência para a esfera pública e o apoio especializado às micro, pequenas e médias empresas, como é que pretende ver discutido?
Presidente, para já, para plenário.
Para plenário? Pronto, certíssimo. Passamos ao ponto 15º, trata-se da redistribuição de uma petição que vem da anterior legislatura, portanto, entre aspas, é herdada da COFMA. Isso, portanto, sucede que esta petição na anterior legislatura foi tramitada enquanto relator pelo Sr. Deputado António Gameiro, que já se não encontra na sala, mas que avançou o suficiente para justificar que lhe possa ser redistribuída, estava praticamente concluído. Sucede que o Sr. Deputado António Gameiro até há pouco tempo não era membro desta comissão, a partir do momento em que passou a ser, faz todo sentido que seja o relator, porque tinha o trabalho praticamente concluído, e portanto o que proponho, não havendo objeções, é que seja entregue ao Sr. Deputado António Gameiro a petição de que ele já era relator na anterior legislatura. Chegamos ao ponto 16. Deliberação sobre as auditorias a realizar nos termos número 3 do artigo 71 da Lei de Enquadramento Orçamental. E perguntava se havia já alguma proposta de realização de auditorias, sendo que, como nos termos da lei, são duas auditorias solicitadas ao Governo e duas auditorias solicitadas ao Tribunal de Contas. Na anterior reunião não havia nenhuma proposta, foi o Sr. Deputado Eduardo Pacheco que pede a palavra e eu tenho todo o gosto em conceder-lhe.
Às vezes foi necessário já para tirar a palavra. Aqui uma hora e meia a falar, é para... Sr. Presidente, o PSC tem, de acordo com a distribuição que nós aqui acordámos, e conversando com a Sra. Deputada Cília Meirelles na divisão que nos chegou, vamos dizer assim, apresentamos uma sugestão de auditoria ao Tribunal de Contas a todas as medidas excepcionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do Covid-19. E, portanto, Sr. Presidente, faço chegar à mesa esse requerimento.
Sr. Deputado Cília Meirelles.
Sr. Presidente, também no âmbito desta divisão informal que fizemos aqui com o que o CDS e o PSD fizeram, no caso da indicação da auditoria ao Governo, eu gostava de indicar uma auditoria às medidas de apoio para o setor da comunicação social, designadamente os seus critérios de distribuição, a sua utilização e os seus efeitos. Obrigada. o perímetro temporal é publicidade institucional e designadamente as medidas de apoio que estão anunciadas como tal na página do Governo, à comunicação social.
Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Antes propriamente de referir quais as propostas que o Partido Socialista poderá avançar nesta matéria, relativamente à proposta da Sra. Deputada Cecília Meireles, suscita-me uma dúvida muito concreta. Isto é são auditorias no âmbito da Lei de Enquadramento Orçamental, tem a ver com o exercício do Orçamento de 2018, e, portanto, como ela está formulada, pelo menos eu percebi que reporta-se a factos de 2020. E, portanto, não sei, aliás, tenho profundas reservas, para não dizer que tenho a certeza, no meu ponto de vista, de que não se enquadra esse pedido de auditoria naquilo que é o escopo destas auditorias em concreto. Poderão ser noutras quaisquer, mas agora nestas, ao abrigo do artigo 71 da Lei de Enquadramento Orçamental e que tem a ver com a execução do orçamento, que é este o âmbito destas auditorias, este pedido não me parece que seja o adequado e, portanto, não pelo tema em concreto, mas em função da questão formal. Aliás, foi nesse quadro que nós também compaginamos as nossas, portanto, teríamos outros temas com certeza, mas por uma questão de cumprir com a norma que é habilitante a este pedido de auditorias, não o fazemos e, portanto, não nos parece que seja esse o caminho adequado face à legislação em vigor e que está ao abrigo das quais estamos a requerer estas auditorias.
Sr. Deputado Ciro Meireles, pede a palavra, por favor.
Sr. Presidente, eu dei-me ao cuidado de pedir um quadro, precisamente para perceber o tipo de auditorias que têm sido pedidas. E eu passo a ler, por exemplo, auditoria ao regime fiscal para o residente não habitual, auditoria à evolução do Serviço Postal Universal. E, portanto, esta interpretação altamente restritiva que o Sr. Deputado Fernando Anastácio fez está a ser feita pela primeira vez. Eu estou aqui há muitos anos e nunca foi feita esta interpretação restritiva de que as auditorias requeridas neste ponto que teriam que se dizer respeito apenas do ponto de vista temporal àquele ano. Eu percebo o desconforto do PS. Se o PS entender que o CDS faça isto através de um projeto de resolução e através de outros meios para realizar a auditoria, certamente faloemos. Eu preferia não o fazer, preferia não criar um caso à volta disso. Agora, o desconforto com esta matéria é patente e esta interpretação, repito, nunca foi feita aqui nesta comissão ao longo de todos os anos a que tenha vindo a assistir a estas auditorias. Portanto, nós estamos agora aqui a querer restringir o que sempre foi uma aplicação de um poder e de uma prerrogativa da Comissão de Orçamento e Finanças.
Senhora Deputada Mariana Mortágua, pede a palavra.
Eu também tenho algumas coisas para dizer sobre a interpretação restritiva que este ano estamos a ter destas auditorias, mas antes disso, se calhar pedi ao Sr. Deputado Fernando Anastácio que pudesse apresentar a auditoria que tínhamos consensualizado, porque também tenho alguma coisa a dizer sobre o âmbito dessas auditorias.
Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Com certeza que sim, e só um comentário antes de passar propriamente e não querer polemizar este debate, não tenho desconforto nenhum com esta matéria e até pois, se a Sra. Deputada Cecília Meireles quiser formalizar esse pedido, fará. Agora, o que na minha perspectiva, tratando-se de auditorias à execução do Orçamento do Estado, não vejo outra possibilidade de interpretar que senão em relação a factos passados que estão já consignados no Orçamento de Estado. Mas isso é uma responsabilidade e, portanto, até se calhar, melhor do que, não sei se a ideia é apresentar o requerimento escrito e definindo o âmbito da auditoria e, portanto, facilitará uma melhor discussão sobre esse tema. Voltando propriamente àquilo que são as auditorias que também queríamos propor. Entendemos, depois de ter conversado também com o grupo parlamentar do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, entendemos apresentar um conjunto de propostas de auditoria no quadro do sistema financeiro. E por isso, e precisamente, e fazemo-lo obviamente nesse enquadramento, como já nesta Comissão de Orçamento, como todos nós temos presente, houve já um conjunto de, particularmente em relação a bancos, ao BANIF, ao BES e ao BPN. Nós aqui nesta Comissão de Orçamento e Finanças e no quadro destas auditorias já fizemos uma à Pravaloran, que portanto no fundo tinha a ver com o universo do Banco Português de Negócios. Não houve ainda, relativamente às sociedades veículos, portanto, que resultaram destes processos de liquidação, resolução destes respectivos bancos, ainda nenhuma iniciativa neste quadro. Por isso, salvaguardávamos aqui o universo BANIF, portanto, no fundo estávamos considerando que já houve uma relativamente à questão do BPN, estávamos aqui a focarmos essencialmente no universo BANIF e no universo PES. Suscitou-se uma dúvida, sem prejuízo depois sobre interpretações que possam ter a ver sobre isto, se estas auditorias poderiam ser, digamos, às diferentes sociedades que resultaram destas intervenções nos bancos, portanto, porque, como sabemos, não há um só veículo, há mais do que um, ou se podíamos até suscitar isto do ponto de vista mais alargado de todas elas. De facto, da leitura da letra do artigo 71, vejo alguma dificuldade em perceber que se possa ir para além de uma única sociedade, mas acho que fazia todo o sentido, na minha perspectiva pessoal, sem prejuízo agora da leitura mais ou não restritiva ou da letra da lei, se pudéssemos ir mais longe e tanto termos aqui um quadro de irmos a todos esses veículos. Ora bem, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e das conversas que tivemos que já sobre com o Bloco de Esquerda e com o PCP, identificamos obviamente a Oitante relativamente ao BANIF e identificamos a GNB Concessões de SGP SSA e as suas participadas, considerando que é uma SGPS, tem sociedades de grupo. E isto é em primeira linha, seria o requerimento que nos proporíamos fazer, uma auditoria a efetuar pelo Tribunal de Contas e uma outra pelo Instituto, pela IGF. Se do resultado desta comissão resultar um entendimento mais alargado de que poderíamos ir às diferentes sociedades que resultaram destas intervenções, então aí tínhamos obviamente um leque mais alargado, nomeadamente todas as outras entidades, que eu depois também poderia enunciar quais são. Portanto, deixo esta questão à consideração, penso que também seria isto que a deputada Mariana Mortágua estaria a referir, mas é estas as dúvidas que também se nos colocam, mas formulamos o requerimento para já, na lógica mais, digamos, da letra da lei, sem prejuízo que estaríamos até mais confortáveis se a situação pudesse ser lida, que fosse mais abrangente.
Mas vai formalizar o requerimento, Sr. Deputado? Sr. Deputado Mariana Mortágua, dá a palavra, por favor.
Sr. Presidente, dois comentários. Em relação às auditorias pedidas ou requeridas, propostas pelo CDS e pelo PSD, eu parece-me que... Eu entendo que nós não devemos pegar num instrumento que é único e que é precioso de algum ponto de vista e restringi-lo até ao ponto em que ele se torna uma mera formalidade e perde a sua utilidade política. E por isso, por norma, eu tendo a privilegiar interpretações políticas às interpretações meramente burocráticas ou mais restritivas. Faz-me alguma confusão, até do ponto de vista político, que medidas de política económica e de apoio que estão a ser decididas e postas em prática neste preciso momento, e algumas cujo orçamento nem sequer ainda foi aprovado porque terão cabimento orçamental no orçamento suplementar que ainda virá aí, já estejam a ser auditadas mesmo antes de estarem em prática na sua plenitude. E, portanto, a questão que coloco é mais de... Bom, para haver uma auditoria... A auditoria tem que ser ao passado e eu não tenho a certeza se este passado seja passado suficiente para ser auditado, mais do que o escrutínio político que fazemos das medidas no presente. E era essa a questão que queria colocar, mais do que uma interpretação muito formalista da lei e do que ela pretende. Até porque normalmente essas interpretações jogam contra aquilo que eu própria pretendo fazer e, portanto, não gosto muito de abusar disso. E isso leva-me ao segundo ponto. parece-nos que faz todo o sentido fazer uma auditoria a estes veículos que saíram dos bancos que foram intervencionados e que não tiveram grande escrutínio até agora, à exceção da Par Valorem, que teve uma das auditorias que foram pedidas nos anos anteriores. Há duas entidades que produziram veículos, excetuando o novo banco, que é o BES e o BANIF. O BANIF tem 80, o BES tem umas quantas, três delas estão identificadas no requerimento. O que não me parece fazer sentido é, tendo em conta que o processo de criação destes veículos é mais ou menos o mesmo e que o âmbito e a natureza da auditoria é mais ou menos a mesma, pedir uma auditoria à IGF e pedir outra ao Tribunal de Contas, porque no fundo é a mesma auditoria. Nós queremos uma auditoria aos veículos financeiros que foram criados através, ou depois, ou na sequência, de processos de resolução bancária. Fazendo isto, libertávamos mais uma auditoria. E acho que é do interesse do Parlamento não se agarrar a interpretações demasiado restritivas da lei e poder ter mais um tema auditado ao invés de acabarmos por ter um pedido que faz pouco sentido, que é pedir uma auditoria ao Tribunal de Contas e outra à IGF, quando o âmbito é exatamente o mesmo, só que muda o nome da entidade e o banco de que provém. E por isso eu faço um apelo para que possamos ter uma interpretação mais lata e que uma das auditorias seja aos veículos que resultam da intervenção em bancos, nomeadamente estes três ou quatro que estão mencionados no requerimento, e que se abra um espaço para uma outra auditoria com um tema a designar. Eu tenho várias sugestões.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco e Sr. Deputado Eduardo Alves, por favor. Sr. Deputado Eduardo Pacheco e depois Sr. Deputado Eduardo Alves, para esta hora, me peço desculpa.
Ora bem, Sr. Presidente, nós não somos de todo aqueles mais restritivos na leitura que fazemos da lei, porque achamos que somos um órgão político e que temos que ter essa liberdade, e até agora as coisas correram relativamente bem nos momentos de escolha destas auditorias. Recordo a questão que coloquei semana passada, mas que está superada, apesar de, no ano de 2018, nós termos pedido 8 auditorias. É só para percebermos. No ano de 2018, portanto, a ideia que aqui foi, não era completamente louca da minha parte, porque pedimos em momentos diferentes. Pedimos primeiro
uma sessão, 2016, numa sessão, exatamente.
E depois 2017. Nada impedia que agora estivéssemos a fazer umas e em setembro estivéssemos a fazer as outras. Mas... Pronto, é isso que eu ia dizer. Mas já dou para esse peditório. Já dou para esse peditório. Mas dando para esse peditório, Sr. Presidente, então, no limite daquilo que aqui está na ordem de trabalhos, então, arrisquemos o ano 2018. Pronto, passemos logo ao ano 2019, porque senão ficaremos sempre com um ano em atraso. Porque como não pedimos, olha, não pedimos, pedissem. Se vamos ser tão rigorosos, devíamos ter pedido em 2019 em relação a 2018, não pediram, não vão pedir em 2020 em relação ao ano de 2018, senão daqui para toda a vida para teríamos. Isto é só para dar a entender que nós não nos prendemos a esses pormenores. E entendemos que, sendo um órgão político, as questões têm que ser políticas. E, nomeadamente, sobre todas estas matérias, quer sobre o sistema financeiro, quer sobre as medidas relacionadas com o Covid, a verdade é que, na sequência daquilo que está a ser tomado, ou nos apoios à comunicação social, na sequência daquilo que está a ocorrer e que, infelizmente, se pode alastrar, não sendo um mero episódio, mas sendo um planalto de problemas, significa que as medidas, se calhar, vão ter que ser prolongadas e prolongadas e prolongadas. E não precisamos estar à espera que elas acabem todas. Finalmente, não. Quer como estudante, quer mais tarde como profissional, eu sempre me lembrei de pôr com a informação disponível à data X, para não ser o meu parecer ou o meu trabalho não ser considerado incorreto com informações posteriores. E isso resolve a situação. Como é óbvio, se nós estamos à espera que o assunto morra para finalmente,
Por isso é que as contas gerais do Estado têm a importância política que têm, Sr. Presidente. É porque quando elas chegam aqui para ser discutidas politicamente, demoram 20 minutos no plenário, 20 minutos no plenário, perante mais de 30 horas do orçamento, discussão em plenário, porque precisamente parecem tão desfasadas da realidade que já ninguém liga aquilo. Ora bem, estas auditorias são pertinentes, e são pertinentes para fazer. Claro que o Tribunal de Contas não vai começar na semana seguinte a receber o seu parecer. Normalmente começam um ano depois, porque basta ver as datas em que seguem os pedidos e as datas em que nos remetem o resultado da auditoria. Porque têm o seu plano de trabalho, e isto é considerado uma matéria relevante, mas não param as equipas que já estão a trabalhar para agarrar na auditoria que o Parlamento decidiu. Entra na pipeline normal no seu próprio plano de trabalhos. E, portanto, o facto de sair o pedido em junho de 2020 não significa que em julho eles parem tudo para começar a fazê-las, onde fazer quando chegarem ao oportuno. A pertinência é tão relevante que recebemos ainda hoje, parece que foi de propósito, mas o nosso estava já pensado a semana passada, uma informação do Tribunal de Contas dizendo que remeteu a Vossa Excelência, Sr. Presidente, ao Presidente de Ferro Rodrigues, depois que encaminhou também para o Sr. Presidente da COV, Vossa Excelência, o documento aprovado pelo Tribunal de Contas sobre riscos na utilização de recursos públicos na gestão de emergência de Covid-19. Ora bem, o que nós estamos a pedir, olha, os senhores identificaram os riscos e depois façam uma auditoria a como é que foram utilizados os recursos públicos na gestão de emergência. É uma coisa que eu acho que é simples e que claro, e que ganhamos todos com a transparência neste processo.
Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Força, força.
E na mesma linha de onde nos agarrarmos a questões formalistas, nada teremos a opor àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Fialho Anastácio e Mariana Mortágua, que possa ser pedido à mesma entidade, assim libertando até uma auditoria que possa ser feita ao Tribunal de Contas sobre outra assunto qualquer.
Sr. Deputado Duarte Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Parece-me claramente que esta discussão não vai ficar fechada hoje, porque, entretanto, se abriu mais uma possibilidade. Nós tínhamos dado o nosso acordo relativamente à proposta de uma auditoria aos veículos que resultaram das intervenções públicas nos vários bancos e pensamos que essa é uma auditoria pertinente perante a situação que foi criada e que ainda não foi devidamente auditada e, portanto, demos o nosso acordo. Agora, se existe, de facto, uma interpretação de que é possível fazer apenas uma e que isso liberta mais uma possibilidade, por nós também não há nada a opor. O que isso implica é que tínhamos que fechar esta discussão num dia que não seja hoje. Relativamente às outras auditorias, eu acho que nós aqui precisamos de perceber exatamente qual é que foi o critério adotado até agora. Eu penso que até hoje não houve nenhuma auditoria pedida sobre uma decisão que se está a tomar agora. Foi sempre sobre decisões do passado, mais recente, mais longínquo, mas uma auditoria, o objetivo é auditar uma decisão que foi tomada no passado. Pode ser o ano passado, pode ser há 2 anos, pode ser há 5, pode ser há 1 mês, diz a senhora deputada, se lembrar. Pois não sei, porque neste caso é uma medida que ainda está em implementação. Pronto, eu tenho alguma dúvida, acho que é preciso nós percebermos exatamente qual é que foi o critério adotado até agora, porque parece-me que nunca foi este o critério adotado. Enfim, também não me parece que aqui a questão seja propriamente regimental, de olhar ali para a lei de enquadramento orçamental, é também percebermos exatamente que auditorias é que, do ponto de vista até técnico, é possível uma entidade começar a fazer a partir do momento em que é entregue o pedido aqui da Assembleia da República, porque de facto para nós é importante que este sistema de controle político que está definido no artigo 71 da Lei de Enquadramento Orçamental seja feito com alguma garantia de que as auditorias têm execuibilidade, porque se tratam de aspectos que estão num passado mais longínquo ou mais recente, mas que permitam uma auditoria eficaz à execução orçamental. Portanto, da nossa parte, é apenas essa questão. Penso que é uma questão mais até de precedente e de jurisprudência, digamos assim, do que propriamente de adequação ao que está na Lei de Enquadramento Orçamental.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Ciro Meireles voltou a pedir a palavra. Faz favor.
Senhor Presidente, eu vou passar a ler, talvez isto ajude a exemplificar o tipo de critérios e peço desculpa se for longa, mas convém que percebamos o que estivemos a fazer, pelo menos na última década aqui. Ora, 2017, em 2018 nada foi pedido. 2017, auditoria à gestão da Autoridade Nacional da Proteção Civil nos seguintes domínios por ordem de prioridade: contratação e gestão pessoal, contratação pública e gestão financeira. Outra, auditoria no regime fiscal para o residente não habitual, aprovado pelo tal e tal, desde a sua entrada em vigor, com 6 aspectos diferentes. Não me consta que este regime já tivesse suspendido a sua aplicação ou não estivesse a ser aplicado durante a auditoria. Outras, bastante mais genéricas, Metro de Lisboa, evolução do Serviço Postal Universal, que também não me consta que tivesse terminado durante a realização desta auditoria. Depois, em 2015, pedimos, por exemplo, evolução da dívida e dos pagamentos em atraso do SNS entre 2010 e 2016. Isto foi a auditoria 2015, incluía os pagamentos em atraso de 2016. E parva lorem, naturalmente. Bahia do Tejo. Políticas ativas de emprego em 2014, preconizadas por medidas de emprego. Tudo coisas bastante latas, que é para perceberem do que é que estamos a falar. 2013, Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, sem mais. E 2013 também, Instituto da Segurança Social e Instituto de Gestão Financeira. 2012, Instituto Nacional de Medicina Legal e outra, esta jamais, qualidade da gestão dos estaleiros navais de Viana do Castelo desde 2002. No 2011, programas Novas Oportunidades, que não me consta que também tivesse já acabado nessa altura, e Águas de Portugal SGPS. Isto para dizer que os apoios à comunicação social têm uma chave de distribuição que, tanto quanto sei, não voltará a ser alterada, a não ser que nós queiramos considerar que eles só estão executados quando todas as entidades naquela chave de distribuição tiverem recebido os apoios em publicidade institucional. Ou coisa que será impossível, até porque há órgãos de comunicação social que já disseram que não querem. E, portanto, eu acho que perceber os critérios de distribuição da publicidade institucional e de medidas de apoio que são abundantemente publicitadas, inclusive na própria página do Governo, eu não me parece que isto seja propriamente a auditar o futuro, a não ser que o Governo ande a fazer anúncios de coisas que não cumpre e que não se sabe quando é que vão acontecer. Aliás, presume-se que elas que tenham uma execução que seja relativamente finita. E, portanto, se entendemos que este estudo fica mais completo, e eu assim formalizarei, estou a formalizar oralmente, mas formalizarei por escrito a proposta, se entendermos que faz mais sentido também olhar para o passado e vermos a publicidade institucional que costuma ser decidida pelo Estado, seus institutos e suas empresas, e de que maneira é que ela se divide, e depois comparar isso com a chave de distribuição, talvez possa ser um estudo mais aprofundado e mais completo. Agora, tínhamos consciência de que este problema está a surgir pela primeira vez e que nunca foi levantada nenhuma questão, nem sequer parecida com a que está a ser agora levantada. Muito obrigada.
Sr. Deputado Fernando Anastácio, de qualquer maneira guardaremos a formalização.
Não, eu sem prejuízo, obviamente, do requerimento que será formalizado. Lá ver, a questão não... Leu, Sr. Deputado Cid Meireles, leu o âmbito das auditorias. E eu convidava, portanto, agora, a ler o conteúdo das respectivas auditorias. Ou seja, a ver o resultado e o que é que foi auditado. E provavelmente nesse resultado, o que vai encontrar é as incidências financeiras e as tomadas no âmbito de orçamentos executados. Mas isso parece que é óbvio, até pelo necessário enquadramento de que estas auditorias... Podem haver milhentas auditorias e caberá ao Parlamento indicar-se assim e nos momentos que entender e definir. Não é essa a questão da fiscalização. Estamos em concreto a discutir as auditorias previstas no artigo 71 da Lei de Enquadramento Orçamental, que é isto que estamos aqui hoje a fazer, não é outra coisa. E dentro disso, se for ler depois os relatórios que foram produzidos nessa, reparará das incidências orçamentais que houve nos exercícios que estiveram, das contas que estão fechadas. Eu não tenho nada contra isso. Agora, com certeza que não vai encontrar, em relação a uma auditoria que hoje suscite, relativamente ao que está a ser executado, num tema em concreto que está a ser executado no orçamento de 2020, quando estas auditorias vão necessariamente ter a ver com execuções orçamentais que estão para trás. Mas é claro, eu penso que isto é claro e que é objetivo, e mesmo aquelas que colocou do ponto de vista genérico, abrangeram, obviamente, de exercícios orçamentais que estavam executados. Eu penso-me que isto não oferece grandes dúvidas, mas situando-nos na outra questão,
que na minha perspectiva era que, e eu aqui também pedi à mesa, se ao Sr. Presidente, que se pudesse ajudar neste debate, porque há duas questões. Uma foi aquela que eu equacionei no início, em que foquei-me na questão de uma entidade ou um conjunto de entidades que resultaram de uma decisão. Quando estava a falar dos veículos que surgiram das entidades participadas, que saíram 3 ou 4 ou 5 em relação a cada um, se a auditoria podia uma delas ser considerada ao global dessas entidades ou não. Segundo, e isso, uma coisa por decisão relativamente a cada um dos bancos e diferenciando como diferentes momentos, ou até, na leitura que o Sr. Deputado Mariano Martágua fez, mais num pacote mais geral e juntando todas, portanto, abrindo espaço para outras auditorias ainda. Este entendimento, eu gostaria também de perceber qual é o entendimento que a mesa tem para ficar claro sobre estas leituras.
Senhor Deputado Fernando Anastácio, a mesa não é mais que formalmente um primus inter pares, portanto é a decisão do plenário. Agora, parece-me que duas realidades se imporão. Primeiro, relativamente à questão temporal, tratando-se do âmbito do controle político da execução do orçamento, incidirá fatalmente sobre despesa executada. Pode ser executada até há 10 minutos atrás, mas executada. Não para uma medida que está a projetar-se para além da decisão de realização da auditoria. Portanto, o tempo verbal será sempre o passado. A questão que coloca tem a ver com a natureza jurídica das entidades auditadas, ou seja, havendo uma relação de dependência, podem ser agregadas. Portanto, uma SGPS pode decompor-se das suas participadas. Mas se não se verificar essa realidade, o que a lei determina, está certo que a lei, não costumamos ler a parte final, são dois organismos sem prejuízo de poder solicitar auditorias suplementares, mas as suplementares pressupõem um desenvolvimento das anteriores, portanto continuam a reconduzir-se às originárias, mas é para escalpelizar eventualmente algum ponto que a auditoria originária tenha deixado em aberto. E, portanto, temos a questão que, há um bocado bem recordada pelo Sr. Deputado Eduardo Pacheco, já houve um ano em que se foi para além daquelas que a lei prescreve. Quer dizer, a consequência foi, a Assembleia poderia ter visto recusado o seu pedido, com o fundamento que tinha excedido o número de entidades. A verdade é que não o fez. Portanto, aquilo que lhe respondendo é que eu considero que há um risco, não despiciando, de ser recusado à Assembleia um número superior àquele que a lei consagra. Portanto, eu recomendaria que se evitasse esse risco, por questão institucional, portanto, para que a pergunta tenha uma resposta afirmativa. Mas lá está, há esse precedente é que se pediram 8 quando só se podiam pedir 4 e fizeram-se as 8. Portanto, a Sra. Deputada Cecília Meirelles diz que formalizará o requerimento, o PSD já formalizou o requerimento, penso que o PS ainda formalizará o requerimento, e se assim for, se continuamos a aguardar as formalizações, também decidiríamos essa matéria na reunião de segunda-feira. Pronto. Penso que há anuência de todos, portanto, pedir era que tempestivamente formalizassem os requerimentos, e, obviamente o do PSD será também distribuído aos demais grupos parlamentares. Ficamos a aguardar o requerimento que o PS ficou de formalizar e o CDS. Então, finalmente, não registro nenhum pedido de palavra. Outros assuntos. Pedi a atenção das senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado Ciro Meirelles também. Peço desculpa. Todos a pedir a atenção de outros assuntos. Sei, é rápido, mas são duas naturezas. Temos na especialidade pendente a proposta de lei 7, que já está há largos meses a aguardar o contributo solicitado à autoridade tributária, que não há meio de termos resposta. Eu sugeriria deixarmos de esperar, porque obviamente há prazos razoáveis e nada obriga as entidades, embora a autoridade tributária tenha, obviamente, uma natureza diferente da generosa das entidades, mas a verdade é que já houve insistência com a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e, portanto, não havendo objeções, eu irei dar um prazo para a apresentação de propostas de alteração, esperando que, entretanto, surja, mas a verdade é que já passaram largos meses, ainda antes do estado de emergência, já tinha decorrido este processo. Relativamente à proposta de Lei 12, pronto, o prazo terminou ontem, mas relativamente para a apresentação dos contributos escritos, sendo certo que não recebemos contributo da APAF e do Conselho Nacional de Consumo. Se não houver insistência relativamente a estas matérias, podemos também prosseguir no processo legislativo. Da proposta de Lei 12, cujo prazo concedido para a apresentação de propostas terminou ontem. Portanto, prosseguiremos então. Último ponto que tem a ver com o orçamento suplementar. Isso é que, embora a conferência... Ainda sobrou antes do... Antes do... Então, faço favor, e o último seria o orçamento suplementar. O Sr. Deputado Duarte Pacheco diz que tem outro assunto, temos outros assuntos, faço favor.
O outro assunto eu já o tinha colocado informalmente, Sr. Presidente. É só mesmo por causa do nosso calendário. O mês de julho vai ser um mês sui generis, que tem a ver com as audições regulares das entidades reguladoras que todos os anos ocorrem por esta altura, para a apresentação do seu relatório e serem questionadas. São 5, salvo erro. A ASF, a CMVM, o Banco de Portugal, faltam. Mas não são estas, jamais. Que convinha, quanto fosse possível, para depois não estarmos ali no mês de julho com outras motivações preocupados com a cumprir esses pontos.
Tentaremos não sobrecarregar, ao mesmo tempo que realizaremos as audições que temos que fazer, mas já há pouco havia feito essa alusão, portanto está registado e trataremos rapidamente dessa questão. Dizia eu, orçamento suplementar. Senhores deputados, já tiveram acesso, foi distribuída a súmula da Conferência de Líderes, portanto o que foi referido é que o Governo aprovará a proposta de revisão no Conselho de Ministros de dia 9, provavelmente, formalmente, entrará na Assembleia da República apenas no dia 12, portanto, porque... Não é isso, o Conselho de Ministros é dia 9, e portanto 10 é feriado, 11 é feriado, portanto, não entrando ainda 9, o que é crível, só pode entrar a 12. Mas, o que, e há uma referência que o Sr. Secretário de Estado diz que falou com o Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e falou informalmente relativamente à tramitação aqui, e era isso que eu queria partilhar convosco. O histórico de revisões orçamentais mediou entre 7 dias, a menor é estou a reportar-me ao 19º governo, que foi o que apresentou 8 processos de revisão orçamental. O prazo mais curto foi uma semana. E o prazo maior foi poucos dias, para além de um mês. Aparentemente não se... E decorreu um mês porque continha normas na proposta que careciam de consulta pública, portanto, a consulta pública era de no mínimo 30 dias, portanto, andou a tramitar o tempo suficiente para preencher esse prazo de consulta pública. Aparentemente, só veremos obviamente quando a formalização da proposta, aparentemente isso não sucederá e, portanto, se não justificará um prazo muito longo. Na Conferência de Líderes, aparentemente com a anuência de todos, terá sido referido pelo Sr. Secretário de Estado que tinha interesse em 15 dias, é execuível. Obviamente que dependerá do modo como se solicitarem ou não diligências no âmbito da discussão da especialidade. O histórico, não houve nenhuma audição ministerial na especialidade, não houve nenhuma audição ministerial, e em duas, salvo erro, a audição de secretários de Estado. Eu sugeri já a audição do Sr. Ministro do Estado das Finanças, até porque temos que concluir a Conta Geral do Estado, voltando àquela questão, com a audição do Sr. Ministro, e, portanto, não faz sentido, obviamente, ouvir o Ministro sobre a Conta Geral do Estado e não ouvir sobre a proposta de orçamento, e, portanto, eventualmente, com a audição do Sr. Ministro das Finanças e da Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social, poderíamos dar por concluído. Estou apenas a levantar a questão, não é hoje, mas para pensarmos sobre isso. Sendo certo que o histórico não houve audições, houve processos que nem audições governamentais não houve. Ficou agendado já para dia 19. Ficou agendado já para dia 19 a discussão na generalidade com uma grelha A. O que quer dizer que, se tudo bater como acabo de referir, 15 dias depois estaríamos em condições de proceder ao envio da proposta de lei para votação final. Mas, de qualquer maneira, o Sr. Deputado Duarte Pacheco e quem, o Sr. Deputado João Paulo Correia, penso também participar na conferência de líderes, terão eventualmente mais informações do que eu sobre isso, mas de qualquer maneira, em termos de metodologia, o histórico remete-nos para isto. Portanto, não havendo nenhuma proposta que careça de discussão pública, é crível que em 15 dias possamos, ou à volta disso, que é o que o Secretário de Estado solicitou à conferência de líderes, estivéssemos em condições de tramitar a proposta de revisão do orçamental. E, portanto, era esta nota que eu queria dar, que receberemos, em princípio, a proposta no dia 12, porque ela entrará formalmente no dia 12. Há a questão de saber se por via eletrónica pode chegar antes, mas, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faça favor.
Sr. Presidente, o Sr. Presidente foi muito fiel às indicações que o Sr. Secretário nos transmitiu. Eu fiquei com uma dúvida, sinceramente, bem, sei que é tudo indicativo, ponto, não é? É tudo indicativo. Se as duas semanas que o Sr. Secretário de Estado mostrou que seria o ideal do ponto de vista do Governo, é a partir do dia 12, dia de entrada, ou depois da aprovação na Generalidade? Eu estou a olhar mesmo para o calendário para perceber, porque se for a sair a 26, para a votação final global, é de facto muito apertado fazermos propostas de alteração e votação na especialidade em 48 horas, havendo dias, continuando os plenários a decorrer. Se não fossem dias de plenário, era fácil. Agora, com os plenários a decorrer a 24, a 25 e a 26, quase que nos impede. E, portanto, se for a 3, ou seja, duas semanas depois da votação na generalidade, já as coisas se fazem com outra distensão. As audições. O Sr. Presidente fez referência aos dois ministros. Por nós, tudo bem. Temos, porventura, o dia 16 e o dia 17, que é terça e quarta, para o fazer, um à tarde ou de manhã. Outra audição, Sr. Presidente, só quando nós tivermos o orçamento. Porque sabemos que este é um orçamento muito especial. Vamos supor que não era o caso e que era um que ia resolver, sobretudo, dívidas da saúde. Se calhar fazia sentido ouvir a Ministra da Saúde, mas não estou a dizer que seja isso, mas que fosse muito focado numa área temática. E, portanto, à partida, parece que esses dois ministros são mais do que suficientes. Mas, quando nós recebemos o dia 12, podemos sinalizar logo se a utilidade ou não de ouvir mais alguém.
Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Beneficiando também no facto de ter estado nessa conferência de líderes, queria sublinhar que a vontade do Governo é, de facto, ter um processo relativamente expedito, mas as datas que se falaram para a votação final global eram no início de julho. Brincou-se com 1, 2, 3. Portanto, é duas semanas depois da efetiva entrada. Não dá imenso tempo, mas não é tão apertado como se estava aqui a fazer crer. Foi inclusive levantada a hipótese, embora eu acho que os feriados nessa semana possam impedir,
de que no próprio, o documento, embora aprovado numa sessão eventualmente longa de Conselho de Ministros a dia 9, pudesse chegar antes de 12. Eu sei que nem todos nós, durante os feriados, provavelmente é contra as nossas convicções religiosas, não os casos, pegar nos documentos como orçamento, mas isso seria possível. E queria sublinhar e subscrever o que disse o deputado Eduardo Pacheco. De facto, sem ver o documento, é difícil saber se essas duas audições são suficientes. Eu acho que em sede ou de saúde ou de economia pode haver matéria que justifique audições, eventualmente um pouco mais curtas do que fazemos. E acho que esta comissão devia decidir já se vamos usar o portal do orçamento para a recepção de alterações ou se não justifica estar a usar todo esse poder de organização e de submissão de alterações, mas isso convinha saber o quanto antes para termos as equipas dos nossos respectivos gabinetes devidamente preparadas para o processo, porque quando entrar o documento temos realmente poucos dias para, do ponto de vista de produção de documentos e de fundamentações, fazer tudo isso. E era basicamente isto que queria acrescentar. Portanto, a partir de hoje é ter esse processo o mais definido e oleado possível.
Certo, obrigado, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Cecília Meirelles, o histórico relativamente à tramitação formal das propostas de revisão segue mais fielmente as propostas de alteração das propostas de lei ordinárias do que propriamente a tramitação do orçamento. Portanto, respondendo ao aparato da inserção de propostas de alteração, não seguiria isso, mas a Conferência de Líderes, obviamente, entretanto, também determinará sobre essa matéria, mas em princípio segue a tramitação de uma proposta de lei normal. Sim, sim, ok. Estou a dizer é que o histórico é, as propostas não têm essa dimensão. Sr. Deputado Ciro Meira, faça.
Sr. Presidente, não, era só um alerta logístico e eu acho que era importante que nós, nem que fossem reunião de mesa e coordenadores, mas fôssemos cândidos acerca do que pretendemos fazer, porque se aquilo que se pretende é a entrada de propostas de alteração que tenham a ver com o documento ou que tenham a ver com, eu diria, o núcleo central da alternativa que cada partido quer fazer, eu acho que segue sem problemas a tramitação, que é habitual seguir uma proposta de lei com alguns cuidados. Se nós vamos partir para uma análise mais maximalista e se vamos acabar com 1000 propostas de alteração, eu acho difícil nós termos um guião com 24 horas de antecedência. Eu aqui acho mesmo que temos que ter esta responsabilidade, porque depois, quando estivemos perante o referido guião, já aconteceu aqui no meio da pandemia, nós temos o guião que tivemos e as votações que tivemos, que eu acho que não dignificam nenhum de nós e muito menos o Parlamento. E, portanto, convém nós prepararmos as duas hipóteses, porque se for para haver 100 a 1000 propostas de alteração, então mais vale haver 48 horas para analisar o guião e podermos todos ter certezas acerca do que estamos a votar. Acho que era importante fazermos esta análise.
Faremos, entretanto, uma reunião de mesa e coordenadores, mas é como refere, quer dizer, a ideia que eu tenho é que haverá uma autocontenção relativamente à natureza do Sr. Deputado Mariano Mortágua e do Sr. Deputado João Paulo Correia. Pois.
Eu estou de acordo. Acho que talvez fosse útil mesmo discutirmos um bocadinho em mesa em reunião de mesa e coordenadores, sendo que a lógica principal é esta, é... Se nós vamos fazer de um processo de orçamento suplementar que tem tempos e regras de orçamento suplementar, um processo em que na sua dimensão é equivalente a um orçamento normal, esse processo vai correr mal. Vai correr mal. São muito mais partidos, há muito mais propostas e não temos os mecanismos normais para processar todas essas propostas. E por isso acho que devemos debater um bocadinho sobre quais são as intenções de cada grupo parlamentar, de cada, no caso dos deputados únicos, sobre o que é que queremos deste processo orçamental. E isso pode ser uma discussão informal, seja o que for, mas acho que prestarmos de facto cientes de que metodologias é que temos de ter preparadas para o objetivo final.
Senhor deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Seguindo esta última proposta de adiar as decisões para uma reunião de mesa e coordenadores que se realize por altura da entrada da proposta de lei no Parlamento, há um histórico que nos sossega um pouco se for de facto o quadro que vai ser aplicado neste orçamento suplementar, de não alargar as propostas, não incidirem sobre uma banda, não serem propostas de banda larga, e serem propostas que incidam sobre o articulado que é alterado no orçamento suplementar, mas percebo que os grupos parlamentares não consigam anunciar a sua decisão, porque também não conhecem a extensão da proposta de lei, a complexidade, o articulado em causa, e é todo avisado que essas decisões possam ser tomadas para a semana numa reunião de mesa e coordenadores.
Certíssimo, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, creio que é a última a pedir de palavra que registro.
Eu estou de acordo. Eu penso que o método tem que ficar o mais claro possível, ou seja, toda a gente tem que perceber exatamente qual é que é o limite para a entrega de propostas, qual é que é o método para a entrega das propostas. Isso, do ponto de vista de calendário, penso que é importante, e acho que isso até se podia decidir, ou seja, os calendários são possíveis de decidir antes de conhecermos a proposta de lei do Governo, porque é uma questão de calendário. Temos esta baliza entre o momento da votação global e o momento da votação final. Sabemos que são 2 semanas, é possível já definir os calendários para as propostas de alteração sem conhecer sequer o documento do Governo. Agora, relativamente a esta questão do método de introdução e quantas propostas é que virão, eu estou um bocado de acordo com o que disse o deputado do PS relativamente a esta matéria. Nós, sem conhecermos o documento, é muito complicado percebermos exatamente qual é que é o âmbito das propostas. Portanto, eu penso que essa decisão, ou melhor, essa discussão mais que possamos ter aqui em mesa e coordenadores, se calhar só mesmo depois de conhecermos o documento é que a podemos ter. Agora, os prazos de entrega, isso pode ser antes. Isso pode ser definido na segunda-feira, eventualmente. Não me parece que isso esteja dependente do documento em si.
Pronto, não registro mais nenhum pedido de palavra. Fica então esta questão abordada. Obviamente iremos também verificar, escalpelizar o histórico também. Escalpelizar o histórico relativamente a prazos também que ocorreram a quando desses 8, que são os últimos 8 processos de revisão orçamental. E está encerrada. Sr. Deputado João Paulo Correia, peço desculpa.
Mais um assunto.
Um outro assunto
dentro do ponto dos outros assuntos.
Pronto, então, faço favor, Sr. Deputado.
É para anunciar que a comissão que o parlamentar do PS dará entrada ainda hoje num requerimento que tem como objetivo ouvir o setor financeiro. Entendemos que esta crise que o país enfrenta, uma crise económica e social de grandes proporções, de enormes proporções, que nos obriga a acompanhar ainda mais de perto aquilo que é a atividade do nosso sistema financeiro. Sabemos que a recuperação económica do país depende essencialmente da estabilidade e da consolidação do sistema financeiro. O Parlamento, desde 2008, tem vindo a fazer um acompanhamento e uma fiscalização muito próxima da atividade do sistema financeiro, quer do ponto de vista legislativo, quer dos debates plenários, quer aqui nas ordens de trabalho, nos temas que vêm às reuniões da Comissão de Orçamento e Finanças e até ao nível das comissões de inquérito. Aquilo que propomos é um conjunto de audições, um conjunto esse que, como eu disse, tem como objetivos monitorizar o sistema financeiro, avaliar a resiliência dos seus operadores, dos supervisores, dos reguladores, analisar também e aferir a perspectiva dos clientes de produtos financeiros, como também avaliar a oportunidade de propostas e recomendações para o nível regulatório, da supervisão e também de oportunidades de iniciativas legislativas, quanto mais não seja para proteger os clientes de produtos financeiros. Queremos também, com este pacote de audições, ouvir um conjunto de entidades financeiras que nunca foram ouvidas no Parlamento e que são agentes vivos no sistema financeiro, embora que são agentes a prazo, e algumas dessas entidades têm comissão, estão em liquidação, como o BES, o BANIF e outros veículos sucedâneos de bancos que foram resolvidos, do BES e do BANIF, desse universo, que estão, como a 80, como outros a par valorem, a par ups, a par participadas, etc., um conjunto de entidades que estão vivas no sistema financeiro, que desejamos ouvir E no final desse pacote de audições, onde também propomos ouvir a DECO, a Associação Portuguesa de Seguradores, o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, o Banco de Portugal, a CMVM, ouvir, produzir um relatório final para que cada grupo parlamentar consiga verter o seu pensamento e as suas conclusões e aprovar em reunião de comissão. Daremos a entrada do requerimento, obviamente que ele será discutido na próxima, pedindo que ele seja discutido na próxima reunião da comissão.
Pois é, isso que eu ia dizer, portanto, vai formalizar, será agendado.
A intervenção é meramente para anunciar.
Para anunciar isso, portanto, aguardamos então a formalização, agendaremos e procederemos então à sua discussão. Agora sim, senhoras e senhores deputados, muito obrigado, até à próxima reunião.